Bom dia, quarta-feira, 28 de fevereiro. Eu sou Danilo Rocha Lima e com o Diogo Oliveira, vem com a gente para mais um Volta ao Mundo em 180 segundos. Seu podcast só com notícias internacionais, produzido por Headline. E antes eu lembro que cada um de vocês podem nos ajudar a manter o 180 no ar via o Pix 180segundos@hdln.com. A gente conta com vocês. E siga a gente nas redes sociais. Muito obrigado. Começamos com notícias da América Latina, de olho na viagem do presidente Lula à Guiana. Ele chega hoje à capital do país, Georgetown, e deve se reunir com o presidente Irfan Ali. Essa viagem do presidente brasileiro é muito importante, já que a Guiana está em meio à disputa pelo território de Essequibo, reivindicado pela vizinha Venezuela. Lula tenta ser o mediador entre os dois países e evitar que a tensão escale para um conflito com tropas. Ele também deve participar da reunião dos chefes de Estado da Comunidade do Caribe. Em seguida, Lula segue para o país vizinho, São Vicente e Granadinas, onde deve participar da cúpula da Comunidade dos Estados Latino-Americanos e Caribenhos. Nessa ocasião, Lula deve se reunir justamente com o presidente da Venezuela, Nicolás Maduro. Lembrando que a crise entre Guiana e Venezuela tem sido incitada novamente depois que grandes reservas de petróleo foram descobertas na costa da Guiana em 2015. O ditador Nicolás Maduro diz querer incorporar a região de Essequibo à Venezuela e já divulgou até novos mapas com o território como parte da Venezuela. Na Argentina, em meio a um país afundado na inflação de 250% ao ano, o país ultrapassou o Brasil e se tornou o líder na adoção de criptomoedas na América Latina. Pesquisa da empresa Lemon aponta que os argentinos já teriam negociado pouco mais de 420 milhões de reais em criptoativos. E cerca de 4 em cada 10 argentinos possuem aplicativos relacionados com moedas digitais. Nos Estados Unidos, Joe Biden e Donald Trump venceram as primárias dos seus respectivos partidos no estado do Michigan. Porém, o presidente Biden enfrentou um protesto do eleitorado do estado, que tem grande parte do eleitorado de origem árabe e que se manifestou contra a política do governo quanto à guerra na faixa de Gaza. Por isso, 13% dos votos da primária democrata foram votos brancos, como parte de um movimento liderado por essa comunidade. Já do lado de Donald Trump, ele praticamente assegurou seu lugar como candidato do Partido Republicano às eleições presidenciais, que terá uma grande rodada de primárias na terça-feira da semana que vem. E depois que o presidente Joe Biden disse que um acordo de trégua na faixa de Gaza estaria próximo, o Hamas nega essa possibilidade e diz que não recebeu de Israel nenhuma proposta de pausa no conflito. Enquanto isso, o número de mortos na faixa de Gaza já se aproxima dos 30 mil. A ONU adverte que 25% da população de Gaza, ou seja, 500 mil de pessoas, estão com fome e desnutrição. A situação piora cada vez mais, porque Israel bloqueia a entrada de ajuda militar no enclave. Na Rússia, um tribunal de Moscou condenou Oleg Orlov a 2 anos e meio de prisão. Orlov é um dos fundadores do grupo de direitos humanos ONG Memorial, vencedor do Prêmio Nobel da Paz em 2022. Orlov foi condenado porque disse que Vladimir Putin mergulha o país no fascismo. Além disso, ele protestou contra a invasão da Rússia na Ucrânia. E depois de 10 anos de pesquisa e bilhões de reais gastos, a Apple anunciou que está abandonando seu projeto de fabricação de um carro elétrico. Os mais de 2 mil funcionários ligados ao projeto serão realocados em outros departamentos da empresa, que deve se concentrar principalmente em inteligência artificial generativa. O projeto era destinado a concorrer com a Tesla, empresa de Elon Musk, que comemorou nas redes sociais a decisão da concorrente. E é isso, a gente fica por aqui. Compartilhem o nosso podcast, nos deem 5 estrelinhas e nos ajudem com a sua doação. Para vocês, um excelente dia, um grande abraço e até mais.